Fala pessoal, beleza? Professor Jean Azevedo aqui no Gabarita Cast, o nosso podcast de atualidades para os concurseiros e vestibulandos. Por isso, o nosso objetivo é ir direto ao ponto nas questões das atualidades. E no episódio de hoje, vamos falar da Primavera Árabe. Mas Jean, o que é a Primavera Árabe? Foi um levante popular que se deu origem no norte da África, que muda o caminho político de países da África do Norte e do Oriente Médio. Volta a ter conflitos internos em países importantes na região por conta dessas riquezas naturais, como é o caso da Líbia e do Iraque. A Primavera Árabe também desencadeia uma guerra sem precedentes, a Guerra da Síria. Mas Jean, como se deu início esse levante popular que culminou em toda essa mudança política, social e econômica no Oriente Médio? A história é bem simples de se entender. Você tem países com regimes ditatoriais na região da África do Norte e do Oriente Médio. Esses países possuem regimes ditatoriais que dão privilégios a apenas uma parte da população, principalmente aquelas que pertencem ao seu clã. Os demais são excluídos do processo econômico e social e político desses países. Como é o caso da Tunísia, onde se deu início todo esse processo chamado Primavera Árabe. Num certo dia, um ambulante estava numa praça e foi cobrado por fiscais do governo tunisiano impostos. Cansado de pagar impostos, de não ter um mínimo de condição de vida na Tunísia, revoltado, esse vendedor ateia fogo ao seu próprio corpo. Isso é filmado, colocado nas redes sociais, gerando uma comoção em todo o país. As pessoas também se identificaram com esse vendedor e saíram às ruas em apoio à sua ação. O governo tunisiano, de início, achou que era um simples protesto. Não ligou. Deixa as pessoas saírem para as ruas. Isso nunca mudou a dinâmica política do nosso país, que é uma monarquia imposta pelas grandes potências pós-processo de descolonização da África. As pessoas saíram às ruas. 10 pessoas no primeiro dia, 20 pessoas no segundo dia, 1.000 pessoas no terceiro dia, 10.000 pessoas no quarto dia, 100.000 pessoas no quinto dia, e isso foi inflando, ganhando pautas. E não somente a cobrança de impostos, e sim a total desqualidade de vida que existe na Tunísia. As pessoas saíam querendo mudança de governo, queria a saída do rei e o fim desse regime ditatorial. E isso era filmado e transmitido pelas redes sociais e plataformas de streaming, chegando até outros países que tinha aí um perfil muito parecido com a Tunísia, que é o caso da Líbia, de Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi foi colocado pelas grandes potências e depois se tornou inimigo das grandes potências. A Líbia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Faz parte da OPEP, essa ex-colônia francesa. Muammar Gaddafi era tão excêntrico que quando ele viajava para países do exterior, não ficava em hotel. Fazia lindas e grandes tendas luxuosas. Muammar Gaddafi governava apenas para o seu clã grande parcela da população vivia na miséria. O dinheiro do petróleo, ele colocava no seu bolso e no bolso dos seus familiares, principalmente dos seus filhos. A população, tendo contato com as redes sociais, viu o que estava acontecendo na Tunísia e sai às ruas pedindo o fim da ditadura de Gaddafi. Aí a história muda. Aí a Primavera Árabe passa a ter significado para as grandes potências. Por quê, Jean? Porque a Líbia tem petróleo. França, Estados Unidos inflam a população da Líbia, armam rebeldes contra o exército líbio e a guerra civil se dá início. Com apoio francês, principalmente, áreas são bombardeadas. Muammar Gaddafi é colocado nas cordas, é obrigado a sair em retirada de Trípoli, a capital da Líbia. Certo dia, fugindo com seu clã e morto pelos rebeldes, seu corpo é arrastado pelo asfalto quente da Líbia e depois é decapitado. A Primavera Árabe tem o seu primeiro ditador deposto. E esse movimento ele continua no Marrocos, mas não com tanta intensidade. E ele chega até o Egito, o maior país da África. No Egito, você também tem o mesmo perfil de governo da Líbia. Hosni Mubarak era o presidente. Ditador. A população também vivia na miséria, como os líbios. Essa estrutura social só precisava de uma fagulha. E essa fagulha aconteceu na Tunísia. E o movimento se alastra por todo o Egito, querendo a derrubada de Hosni Mubarak. Ele é preso, é retirado do poder, com grandes passeatas nas praças do Cairo. Mas Hosni Mubarak não é morto. Ele é colocado numa prisão até ser julgado e condenado. Mas o Egito não teve um tempo de glória como era o esperado com a retirada de Hosni Mubarak. Você teve a entrada no poder da Irmandade Muçulmana, um grupo radical que faz a leitura do Corão de forma mais rígida. E a sociedade egípcia é uma sociedade muçulmana, mas com preceitos mais, como eu posso dizer, livres em comparação a outros países do Oriente Médio, como a Arábia Saudita. O Egito tira Hosni Mubarak, coloca a Irmandade, que também não permanece no poder, fica por pouco tempo no poder e o país ainda, até hoje, não encontra um caminho de estabilidade política. E ali do lado, você tem outro país com o mesmo perfil da Líbia e do Egito, onde você tem um ditador hereditário que passa de pai para filho. Ele, Bashar al-Assad, o presidente da Síria. A Síria foi um país criado pelos ingleses e franceses pós-processo de descolonização da África e do Oriente Médio. Foi criado o Líbano, foi criada a Jordânia, foi criada a Síria e entregue para uma tribo governar. Consequentemente, o restante da população era excluída de todo o processo. A Síria é um país desigual, como os outros. As pessoas saem às ruas. Outras tribos querem a derrubada de Bashar al-Assad. A guerra civil está proclamada. Interesses estadunidenses, russos e europeus na região são vastos. A Síria é uma importante passagem de produtos da Europa para a Ásia. A Síria possui gás natural, importante para a Europa. Ah, O gás natural é a moeda de troca dos russos com os europeus. Historicamente foi isso. O gás natural é importante para aquecer as residências na Europa no inverno. Os sírios também vão sofrer influência externa. Estados Unidos arma os rebeldes. Os russos e iranianos armam Bashar al-Assad. E uma guerra sangrenta começa no solo líbio. Quem paga por tudo isso é o cidadão sírio de Alepo, que é expulso da sua cidade destruída por os intensos combates entre os dois grupos. E nisso tudo, você tem o surgimento de um grupo terrorista que sonha em fundar um califado nessa região, que é o Estado Islâmico da Síria e do Iraque, o Daesh, o ISIS, que invade o solo sírio após conquistar todo o norte do Iraque. A guerra está em três frentes: rebeldes contra o exército de Bashar al-Assad, rebeldes contra o Estado Islâmico, Estado Islâmico contra o exército de Bashar al-Assad. E nisso tudo, Estados Unidos e Rússia. Uma mini guerra fria estabelecida no Oriente Médio. Pessoas migrando para a Jordânia, pessoas migrando para a Europa, numa caminhada sem fim. A Primavera Árabe não para por aí. Chega no Iêmen. E uma guerra estabelecida e inflada por duas grandes potências do Oriente Médio: Irã e Arábia Saudita. Inimigos apoiam grupos opostos dentro do Iêmen. E uma guerra sangrenta acontece no Iêmen até hoje. A Primavera Árabe, que se deu início em 2011, não terminou até hoje. Diminuiu, mas ainda tem focos de tensão espalhadas por toda a África do Norte e Oriente Médio. Beleza, pessoal? Falei com vocês sobre a Primavera Árabe de uma forma rápida, direta e objetiva, pensando nos concursos públicos, nos vestibulares, sem enrolação. Tamo junto, pessoal. Pra cima deles, aqui é GabaritaCast. Siga, também compartilhe o nosso podcast, que vai ajudar muito e muito vocês nas provas. Abraços!